Além dos fatos.
O Brasil segue registrando números alarmantes de feminicídio. Em 2024, o país teve 1.492 mulheres assassinadas por sua condição de gênero, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado em 2015. Isso representa, em média, 4 mortes por dia, cerca de uma mulher morta a cada 6 horas. No primeiro semestre de 2025, já foram 718 feminicídios, o que indica que a violência de gênero continua em ritmo elevado, apesar de quedas em outros tipos de homicídio. Entre os casos recentes que chocaram o país está o de Tainara Souza Santos, de 31 anos de idade, atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro na zona norte de São Paulo, no fim de novembro. Mãe de 2 crianças, ela teve as pernas amputadas e segue internada em estado gravíssimo. A polícia trata o caso como tentativa de feminicídio e o principal suspeito é o ex-companheiro Douglas Alves da Silva, de 26 anos, preso após ser localizado em um hotel na zona leste da capital.
Absurdo, né? Realmente, infelizmente, coisas assim têm acontecido, né? Bom, não é medo de assalto, nem é de desconhecidos na rua. É medo de quem diz eu te amo. E ao mesmo tempo ameaça, humilha, controla, agride. Nós não estamos aqui para julgar, né? Quem fica, quem volta, quem perdoa ou quem denuncia esses casos. Estamos aqui para entender esse medo, dar nome às violências que muitas vezes começam com gritos e acabam em feminicídio. Infelizmente acontece. E falar de caminhos possíveis de proteção e, é claro, também e principalmente de ajuda. Não é, Larissa?
Pois é, Veri. A gente está em uma semana aqui especial com a doutora Welida Dancini, falando sobre saúde emocional, letramento emocional também. Ontem a gente falou sobre a tirania do positivismo, né? Exato. Sobre ter que se manter bem em toda e qualquer situação. Mas hoje a gente vai falar em especial para você que conhece alguém que sofre algum tipo de violência, que já sofreu algum tipo de violência, ou se essa pessoa é você. A doutora Welida Dancini, ela é doutora em psicologia e está aqui essa semana toda com a gente. Quem acompanha o Além dos Fatos sabe que toda quinta-feira ela está aqui, mas em especial essa semana, de segunda a quinta também. Doutora Welida Dancini, você pode acompanhar nas redes sociais, @DRAWelidaDancini. Tudo certo, doutora, por aí? Tudo bem?
Tudo ótimo, Larissa, Veri, bom a gente estar juntos a semana toda, tô bem feliz por isso. E vamos hoje falar um tema pesado, né? Um tema desafiador, mas um tema extremamente necessário, porque são vidas que estão sendo ameaçadas e a gente precisa falar sobre isso para ajudarmos tantas pessoas que estão sofrendo.
Pois é, a gente, eu acho que muita gente, né, Larissa, como nós aqui do estúdio, viu, por exemplo, essa cena que você contou aí, né?
Sim, nas redes sociais, né?
Esse ato terrível. Uhum. E a gente está aqui para ajudar, como nós colocamos, e é muito importante essa postura, né? Porque a violência tem essa característica, né? Ela escala, é sempre crescente, né? É sempre assim, então não nunca pensa, vai mudar, vai diminuir e tal. Não, ela escala, ela aumenta.
Isso é perigoso,
ela cresce,
né, velho? É verdade.
Se você se submete, ela vai sempre atingir uma escala maior e mais perigosa. Até chegar a um final como este, né? E quase foi o fim da vida da moça.
Pois é.
Vai deixar assim na vida dela sequelas tão terríveis, né? Então, Além dos Fatos hoje está aqui justamente para alertar, né? Para te ajudar a se proteger, mulher.
Eu escolhi trazer esse tema para hoje, Veri, doutora, porque domingo eu estava com o meu esposo, a gente foi no parque da cidade e depois a gente ia para o shopping. E vai ser importante isso que eu vou falar por conta desse espaço de tempo. A gente chegou no parque da cidade por volta das 5 e pouquinho. e fomos, chegamos até o shopping, era 7h25 mais ou menos. Desse período, das 5 e pouco às 7h25, vamos colocar 5h25, 7h25. Uhum. Esse período de 2 horas, nós vimos 3 casos de feminicídio nas redes sociais. 3 casos em 2 horas. Que a gente viu. Aqui a notícia fala que é cerca de 6 mortes por dia, né, a média. Esses casos que a gente viu, não necessariamente a pessoa chegou a... A vítima chegou a perder a vida, mas a violência estava muito presente, tanto que chegou a ser noticiado, né?
É violentíssimo, né?
É um assunto que, infelizmente, tá aí, velho. A gente precisa falar sobre isso, né? Pra ser aqui um meio de alerta também, um ombro amigo para as nossas ouvintes aí, que talvez conheçam alguém ou estejam enfrentando isso, para dizer que você não tá sozinha. E doutor Wellington tá aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais, porque o tema de hoje, Vera, é presas pelo medo. E aí muita gente pode dizer, mas por que não foi embora? Uhum. Era só ter deixado. E aí, a pessoa tá presa pelo medo, não só isso. Vamos entender se tem outras circunstâncias envolvidas também.
Pois
mas é isso que a gente vai falar hoje.
Que a gente de fora, a gente... Ah, por que não saiu e tal? Mas aí entra o que você falou, né? E o que o tema sugere, que é exatamente o que prende, né?
Isso.
Como prende. Enfim, nós vamos entender.
Pois é. E doutor Wellington, eu sei que você tá sentindo falta do pastor Gilmar Batistotti.
Com certeza.
Ele não pôde, mas amanhã ele disse que vai estar aqui sim, amanhã, quinta. Hoje, só que ele não conseguiu.
Tudo bem, maravilha.
Mas olha...
Agora, eu queria comentar uma fala do Veri e uma sua aí, Larissa.
Por favor, claro.
Manda.
O Veri falou agora há pouco, assim, essas mulheres, acho que ele estava se referindo aí a esse caso que você leu na introdução, e aí ele falou assim, uma pessoa que vai ficar com a vida marcada, comprometida por conta desse acontecimento brutal aí, né? Mutilada fisicamente e principalmente emocionalmente. E eu fiquei pensando aqui, não apenas ela vai ficar com essas marcas, mas imagina os filhos, os pais, os amigos próximos. Então a gente tem que olhar para isso, que situações de violência e de feminicídio não se restringem apenas à vítima. As pessoas que estão ao redor, os familiares, eles também são... De certa forma, também se tornam vítimas desse agressor. Então, quando o agressor, ele alveja uma pessoa, uma mulher, ele está alvejando não apenas ela, mas toda uma rede que vem a partir dela. Então, não é uma coisa apenas contra a mulher em si.
Sim, sim, sim. Isso escancara também a necessidade da rede de apoio estar presente, né? E atuar nessa ajuda, nesse suporte, né, doutora?
Exatamente. E aí depois a Larissa, ela falou assim, tantas mulheres que vivem esse contexto aí da violência, e aí ela falou assim, graças a Deus essa mulher não perdeu a vida desse caso em específico. E a outra coisa que eu fico pensando aqui, né? O que é perder a vida? Eu sei que a Larissa estava se referindo à vida física, mas esse é um outro desdobramento da violência, porque às vezes a pessoa ela não perde a vida física porque ela não morreu, mas a vida emocional dela, essa muitas vezes é perdida, porque... Quantas vezes as mulheres e os filhos não conseguem se reerguer, não conseguem seguir livres, felizes, sem estar escravizados pelo medo a partir desse momento, dessa violência tão brutal. Então, realmente é um tema muito importante, muito necessário, porque a gente precisa olhar de forma mais ampla, não apenas... esse apenas não diminuindo, né? Mas não só para a mulher em si que está vivendo esse momento de abuso, de violência, mas a gente tem que olhar para todos os outros desdobramentos e as outras pessoas envolvidas a partir de então.
Verdade. Larissa, o pastor Gilmar Batistotti não está entre nós hoje, mas ele sempre fica atento e curioso em relação aqui à enquete.
Pois é, a nossa enquete ela tá aqui. Você pode participar com a gente através do nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Eu pergunto para você se você conhece alguém que já foi ou ainda é vítima de violência. 81% disseram que sim, Veri. A grande maioria. Quase que todo mundo.
Uhum.
Né? Cerca de 20% aqui, 19% que disseram não, mas a grande maioria diz que conhece alguém que já foi ou que ainda é.
Isso chama
de violência.
E isso é interessante, esse número aí, para ver a urgência, né? De se tratar de um tema como esse,
uhum.
que o Além dos Fatos hoje se propõe. Larissa?
Pois é. E aí, doutora, presas pelo medo. De que medo seria esse exatamente? Porque a gente entende que muitas mulheres não deixam os seus parceiros por conta de medo. Mas medo do quê?
Então, existem diversos medos. As pesquisas mostram, Larissa, que o principal medo que aprisiona essas mulheres a esses agressores é o medo da morte. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas ela não está se colocando em risco de morrer continuando com ele? Mas, na realidade, elas têm um medo muito intenso de que o agressor ele cumpra as ameaças de matá-la se elas o abandonarem. Então, esse é o principal motivo por que elas não buscam ajuda, porque muitas vezes não denunciam e porque não saem desses relacionamentos agressivos e tão tóxicos, tão violentos. Então, o primeiro medo é o medo da morte. Como eu disse, parece contraditório, mas elas têm muito medo de morrer, por isso elas continuam junto com esses agressores. Além disso, existem aqueles outros medos que, por exemplo, eu vou deixar de estar junto com ele, mas assim, ele é o responsável financeiro por mim e pelos meus filhos. Então, se eu sair desse relacionamento, eu não vou ter condições de me sustentar, não vou ter condições de sustentar os filhos. Então, muitas mulheres, elas se submetem a esses relacionamentos abusivos por conta dessa dificuldade de se manterem, principalmente de se manterem financeiramente e aos filhos também financeiramente. Uma outra questão é o medo da exposição da culpa. Então, aquele sentimento de vergonha e de fracasso por terem escolhido esse parceiro, que se elas se separarem, isso vai vir tão intensamente à tona. Então, essa vergonha de terem escolhido um parceiro tóxico, ou medo de ser julgada e condenada ou culpada pela violência. Esse é outro tipo de medo que as aprisionam também. E acho que um outro que eu ressaltaria é aquele medo de o agressor, porque o agressor, ele muitas vezes, ele não ameaça apenas a mulher, mas ameaça os filhos, os familiares, até mesmo animais de estimação. Então, a vítima, ela tem esse medo de que essas pessoas próximas a ela também possam sofrer de alguma forma ou perderem a vida. Então, isso muitas vezes força elas a permanecerem nesse relacionamento, ou então força elas também a retirarem denúncias quando elas conseguem denunciar. Então, esses são os principais medos que aprisionam as mulheres nesse tipo de relacionamento.
Doutora, esse tipo de medo, né, questão da culpa, né, que você colocou agora há pouco, e isso seria reflexo de uma sociedade adoecida, contaminada, né, por aparências ou situações assim?
É bem, bem complicado a gente pensar essas causas, né? Uhum. Existem várias possibilidades. Por exemplo, algumas mulheres, elas são tão fragilizadas na sua autoestima, até porque elas já vêm de lares que já a violência emocional já era um fator presente no seu lar original ali, na sua infância. Então, elas já têm essa autoestima fragilizada e aí vem o seguinte pensamento. Esse pensamento é muito, mas muito recorrente. O pensamento é assim: Eu não mereço ser amada. Ninguém vai me amar. Como que alguém vai amar uma pessoa como eu? Olha só, eu sou tão. E aí, aquela lista gigantesca de faltas, de falhas, de insuficiências, de incapacidade. Então, ela tem uma visão muito negativa sobre ela.
Sim.
Tendo essa visão negativa sobre ela, a conclusão é: ninguém vai amar você. E às vezes a gente ouve muito isso em casa. Por isso eu sempre digo, a gente, nós pais precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para os nossos filhos. E aí às vezes ela cresceu ouvindo, ninguém vai querer casar com você. Olha como você é desorganizado, olha como você não cuida das coisas, olha como você é isso, aquilo, ninguém vai querer você. Então ela cresce com essa visão, ninguém vai me querer, ninguém vai me amar, eu não sou digna de ter ninguém olhando por mim, cuidando de mim, me amando. Quando eu encontro alguém que me ama, porque geralmente o abusador, o agressor, ele tem um perfil muito envolvente. Então, quando ele vem para esse relacionamento, ele é muito galanteador, ele conquista com muita ênfase essa mulher, e isso a aprisiona emocionalmente, porque veja, eu tenho a concepção de que eu não sou merecedora de amor, ninguém vai querer casar comigo, eu tô sentenciada a morrer sozinha. Aí vem um cara assim que me ama, que me trata como uma rainha, que me dá tudo aquilo emocionalmente que eu nunca tive. Então, veja, se eu não sou digna de ser amada e eu tenho essa pessoa que me ama, então mesmo apanhando, mesmo sofrendo, mesmo sendo violentada, é melhor eu estar com ele, porque se eu perder ele, ninguém vai me amar. Então eu prefiro continuar com ele e ter alguém na minha vida do que abrir mão e nunca mais conseguir ninguém que me ame. Isso é uma coisa muito, 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 muito recorrente. Esse é um dos principais pensamentos. Então, esse é um medo que marca muito esse tipo de relacionamento aí e faz com que a mulher ela fique presa nesse relacionamento que não é de amor. O abusador, obviamente, não a ama, porque se a amasse, o amor ele vem junto com respeito.
Claro.
Então, se ele de fato a amasse, ele no mínimo respeitaria ela e não a agrediria. E ela também não se ama, por isso a baixa autoestima. Ela não se ama porque, e obviamente também não se respeita se permitindo continuar nesse tipo de relacionamento tóxico.
É interessante, você falou nesse ponto, me chamou muita atenção. Então, Larissa, julgar, né, que infelizmente é nosso, né, está na gente logo querer tirar uma conclusão, fazer um julgamento. Não vai ajudar, né?
Pois
Nunca.
é. E agora do lado do agressor, doutora, como é que o agressor ele usa e manipula, né, usando a culpa da vítima e, enfim, outros fatores que possam envolver para manipular de um jeito que ela fique presa e se sinta dependente dele, se eu posso dizer assim.
E pode dizer sim, é uma dependência mesmo, é uma dependência emocional. Então, veja, esse é um dos principais fatores, a dependência. Então, esse agressor, ele geralmente, ele vai usar essa estratégia, mantê-la dependente financeiramente. E aí, no consultório, a gente vê, assim, situações bastante, exemplos bastante delicados. De, por exemplo, a pessoa que coloca cadeado nos armários e coloca diariamente disponível uma X quantidade de alimento para a vítima. E então, assim, extremamente controlada essa questão financeira e até de alimentação. Então, já no início do relacionamento, muitas vezes é muito frequente isso. Nesse momento aí em que ele está conquistando. Então ela falou assim: olha, a gente vai casar e você, eu não quero que você trabalhe, porque eu quero que você fique em casa, cuidando da nossa casa, cuidando de mim, cuidando dos nossos filhos. E traz isso numa no, em trajes tão bonitos, como se isso significasse cuidado, como se isso significasse zelo e como se isso significasse amor. Mas o que está por detrás, em muitos casos, né? Não quero, não posso generalizar e dizer que todo mundo que tem esse combinado de que a esposa não vai trabalhar é porque é uma manipulação, mas estou falando do caso dos agressores. Eles fazem isso como não por uma questão de amor, de proteção e de querer estar perto, mas como uma forma de gerar essa dependência financeira dela, em relação a ele. Então, ela está ali cuidando da casa, do marido, dos filhos. Obviamente, a parte financeira dela é dependente dele. Então, para ela sair de casa, esse é um dos principais pontos. Eu vou sair e vou viver como? Vou alimentar como meus filhos? Então, essa é uma questão muito muito forte. Outro aspecto de dependência entra essa questão de dependência emocional. Então, é muito frequente o abusador, o agressor, começar a distanciar a vítima da família e das pessoas, da rede de apoio. Então, ele não gosta de estar junto com a família, não quer que ela tenha contato com a família, com os amigos, vai cada vez mais restringindo ela de relações sociais e mantendo ela cada vez mais nessa dependência relacional dele. Então, quando o casamento começa a entrar em conflitos, ela não se sente à vontade, em condições de compartilhar seus dramas com outras pessoas e até mesmo de pedir ajuda. Um terceiro aspecto que também é muito, muito, muito recorrente é que esse abusador, ele acaba oscilando em momentos em que ele é muito romântico, muito apaixonado e que valoriza muito essa mulher, com outro momento que ele faz exatamente o contrário. Então, quando ela começa a sinalizar que ela está infeliz e que ela quer romper com esse relacionamento, é muito frequente ele dizer: ah, tá bom, você quer sair de casa? Pode sair, mas você vai morar com quem? Você está infeliz aqui comigo? Quem que você vai encontrar que vai querer casar com você? Olha para você, quem que vai querer se relacionar com você? E aí vai mexendo de forma muito dura nessa autoestima que já é fragilizada e vai deixando ela cada vez mais, ainda mais ferida e insegura de que ela tenha a capacidade de sair desse relacionamento, de se manter e manter os seus filhos, e quem sabe em um outro momento buscar um outro tipo de relacionamento. Então, é esse esquema da dependência em diversas áreas que faz com que essa mulher fique cada vez mais presa a esse relacionamento tóxico.
Doutora, e vai dando características de um cativeiro, né? Sem trancas visíveis, tranca física ali, o cadeado mesmo, não é?
Trancas psicológicas,
Trancas psicológicas.
exatamente.
Alguém estava perguntando aqui agora há pouco, Larissa, sobre se essa violência que a gente está falando aqui é só a violência física, nos finalmente. Mas não. Enquanto a doutora discorre aqui o assunto, a gente vai percebendo que é todo tipo de violência, né, que oprime alguém, né, que aprisiona e que coloca à mercê uma pessoa por, de repente, ser dependente ou qualquer coisa desse tipo.
Exatamente. E Veri, você trouxe um ponto aqui muito, muito importante que a gente precisa enfatizar. Toda violência física, ela só chega a ser física porque primeiro ela foi uma violência
Psicológica.
emocional. Então, no, a gente nunca entra numa violência física antes de ter trilhado de forma muito intensa um período, um processo de violência emocional, uma violência psicológica, que ela vai escalonando até que ela chega numa violência física. Então, quando a gente chegou nesse aspecto da violência física, é porque antes essa pessoa ela já está mutilada pela violência emocional que ela já vem sofrendo há muito tempo.
É verdade, já foi esfacelada, destruída por isso, por algo tão terrível, né? Larissa, como é que está a participação dos nossos amigos aí antes do intervalo?
Veri, A enquete continua bem parecida. Agora, 83% dizendo que conhecem sim alguém que já foi ou ainda é vítima de violência e 17% dizendo que não. Um abraço aqui para quem tá participando. Nazareno tá por aqui. O Andrezinho também. É, Valdir Lopes também tá por aqui. Disse que com a mãe dele foi algo muito parecido. Ela viveu 33 anos numa situação assim, apanhando bastante. E depois de 33 anos, ela conseguiu forças aqui e se separou. Mas é uma vida inteira, hein? Essa situação.
Uhum.
Uma vida inteira.
E não são poucos casos, né? Algumas pessoas não se libertam nunca, praticamente.
É.
Né? Perdem a vida, literalmente, né? Quase.
Uhum. Bom, a gente vai pro intervalo, Veri, bem rapidinho. Uhum. Mas o pessoal pode participar com a gente aqui no YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio. Hoje a gente tá com a doutora Welida Dancini, não só hoje, essa semana inteira, até quinta-feira ela aqui
todinha.
Com a gente. Uma semana especial sobre saúde emocional, inteligência emocional também. Enfim, participa com a gente também no nosso WhatsApp, se você assim preferir, 0129-8151-0081.
Bom, vamos fazer um intervalo então, já já a gente volta.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, com ela, doutora Welida Dancini. Hoje falando sobre um assunto muito delicado, mas que a gente precisa sim falar, que é sobre feminicídio, Veri, presas pelo medo.
Aliás, é muito legal você reservar, né, uma semana para a doutora Welida, exatamente na primeira semana aí do último mês do ano, né? Porque vem um ano novo aí, né? Vem uma nova época, que é, assim, simbolicamente, né, claro, termina ali no mês de dezembro, já começa um ano novo. Mas também pode ser mais do que isso, né, pode ser um ano de mudança, de atitude, né, se você tem no coração, guarda no coração algo que não é bom, né, e não beneficia as pessoas que estão em volta de você, reflita, pense, né, pare, tá? E faça essa reflexão, que o programa de hoje te ajude nesse sentido. E se você é vítima, e já percebe que extrapola o limite, já está passando da conta, não se submeta mais, né? Abra o verbo, tá? Tome uma postura, denuncie se for o caso, se for violência extrema, né? E liberte-se. Hoje, inclusive, hoje celebra-se a abolição da escravatura, né? Então, é bem simbólico também a gente pensar nisso aí como sendo para você pensar, né? Liberte-se, seja livre, porque ninguém merece, né, passar por situações como essa que nós vimos, essas que nós vimos a doutora Welida abordando aqui como sendo violência pura contra uma pessoa que de repente esteja em estado de fragilidade, que esteja submetida a outra que seja violenta. Então, por favor, liberte-se, né? Ajude-se. E você que é rede de apoio, ajude, né? Ajude, faça o melhor que puder para ajudar também, tá bom? O programa Alerta ajuda também. Larissa Oliveira.
Veri, e para isso a gente tem uma revista aqui.
Uhum.
O Veri que pensou aqui,
inclusive. Desabafei aqui agora, né? Porque toca a gente, né, Larissa?
Sim, com certeza.
E a gente tem um material aí que olha, vai te dar poder. Poder. Mente, né? Mente feliz. Mente feliz é poder.
Exatamente, Veri. A gente conhecer as nossas emoções e estarmos no controle delas, né? E não deixar que elas nos controlem.
Exatamente.
É algo crucial, assim, pra gente enfrentar situações difíceis e complicadas, em especial o assunto que a gente está falando hoje, que são de mulheres que sofrem violência, em específico, violência dentro de casa também.
Uhum.
Revista Mente Feliz é um presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança e que é um presente para você. Só basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp e você vai receber na sua casa, sem custo algum. Não se preocupe com frete ou com envio, nada disso, tá? É um presente da Rádio Novo Tempo para você em parceria com os Anjos da Esperança. Só mandar Mente Feliz no nosso WhatsApp, 012981510081. 12981510081. Não deixa pra depois, aproveita que é um presente, é de graça e é um presente pensando em você. Mente Feliz no nosso WhatsApp, 12981510081.
Falar nisso em WhatsApp, tem gente que manda o áudio aqui, né? É, a gente não consegue mais ouvir nessa parte do programa os áudios que chegam sobre o tema. Então, se você puder resumir aí digitando, faça, que a gente quer trazer a sua participação, a sua pergunta. Como o pessoal está fazendo no YouTube, né, Larissa?
Exatamente, Veri. O pessoal está participando aqui com a gente, doutora Wélida. Lourdes Rufino comentou o seguinte, eu achei muito forte o comentário que trouxe aqui. O marido da minha filha era agressor, ele agredia e depois pedia perdão. Isso foi ao longo de 20 anos. E depois de um plantão noturno da filha dela, ela chega, ela acorda, né, com ele tentando enforcar a esposa. E aí, doutora, porque como lidar com essa situação? Porque muitas vezes o agressor se desculpa e aí volta tudo de novo. Uhum. Pede perdão, passa um tempo, volta tudo de novo. A impressão que eu tenho é que é um ciclo. É de fato um ciclo? Por que que isso acontece?
É isso mesmo, Larissa. É esse ciclo. Então, veja, o agressor, ele começa com essa fase de encantamento da vítima. Então, é um momento em que ele é muito gentil, muito delicado, muito envolvente, e às vezes não só com a vítima, mas com as pessoas da rede de apoio. Quando eles estão juntos, ele também acaba tomando essa postura de ser muito apaixonante, aquela pessoa assim que trata a vítima de forma muito envolvente, tanto para mantê-la nesse padrão de dependência, quanto também para que as outras pessoas olhem e falem assim, nossa, que homem, que pessoa sensacional, olha que casal feliz. E essa é uma outra forma da pessoa, da vítima, também acabar se sentindo com mais dificuldade de romper esse relacionamento, porque todo mundo acha que eles têm um relacionamento muito bom, como que você vai largar esse homem que é tão maravilhoso, que te trata como uma princesa. Então, assim, ele cria essa visão de um relacionamento muito bom e de ser uma pessoa muito boa também. Nem todos usam essa estratégia, mas muitos sim. Então, essa primeira seria uma fase desse encantamento. Depois desse ciclo de encantamento, a fase seguinte é alguma coisa que gerou uma insatisfação a ele, uma frustração, então ele começa a ser agressivo com essa pessoa e essa agressividade ela vai se escalonando, então começa com uma agressividade verbal, psicológica e aí vai escalonando e chega na violência física também. Depois dessa parte da violência física, aí vem a fase do arrependimento, em que ele começa a pedir perdão. Não, como eu pude tratar uma mulher como você dessa forma? Me perdoa, eu vou mudar, eu não vou ser mais desse jeito. Eu não sei o que aconteceu, onde eu estava com a cabeça e tal. Às vezes ele entra nessa fase de culpabilizá-la, mas é porque você me tratou desse jeito, você me deixa com muito ciúmes de você, você isso, aquilo. Então, depende muito aí do formato aí desse relacionamento. Mas entra nessa fase de pedir perdão e de promessas de transformação. Depois da fase de pedidos de perdão e promessas de mudanças, passa um período de estabilidade nesse relacionamento em que parece, de fato, que houve essa mudança. Então, muitas mulheres falam assim, nossa, estou vivendo na melhor fase do meu casamento agora. E essa fase ela vai continuar muito boa, muito maravilhosa, até que a roleta gire novamente e venha para esse momento em que alguma coisa vai desagradar a ele e ele começa novamente a sentir a vontade de começar com as agressões verbais, psicológicas, a agressão física e aí volta novamente nesse ciclo. Então, assim, a possibilidade de haver uma transformação desse homem, de fato ele mudar, isso pode acontecer. E às vezes a gente vê isso. É comum isso acontecer? Infelizmente, não. A minoria dos agressores, eles têm apenas um episódio em que se descontrolou, em que perdeu a cabeça e tal, e depois nunca mais acontece. Mas a grande maioria fica nesse ciclo realmente, e a possibilidade de haver uma mudança, principalmente sem ajuda profissional, é praticamente nula.
Doutora Wélida, a gente queria saber agora alguns sinais. A pergunta que eu fiz aqui é sinais que indicam que um relacionamento violento pode evoluir para o risco de feminicídio. Mas agora, pensando um pouco aqui, eu acho que eu quero mudar um pouco essa pergunta. Claro que essa resposta aí, em relação a essa primeira pergunta, é importante. Mas também eu queria que você falasse sinais para a gente reconhecer que um relacionamento é violento. E ponto. Porque ainda que reconhecer se o relacionamento violento possa evoluir para um feminicídio, velho, reconhecer que se está em um relacionamento violento, de um modo geral, com risco ou não de feminicídio, apesar de que eu acho que qualquer relacionamento violento possa ter esse risco,
Quer
é
arriscar.
importante, né? Então eu queria que você falasse, doutora, dos sinais para a pessoa reconhecer que, peraí, esse relacionamento que eu tô não tá saudável, e pelo contrário, tá muito violento, ou ainda que pouco.
O final pode não ser bom para ninguém.
É, exatamente. Então, veja, esses sinais, eles são muito importantes para que a gente comece a refletir sobre como andam as nossas relações e qual o risco que a gente está. Primeiro sinal que eu quero destacar é o controle excessivo. Então, geralmente o cônjuge, né? Normalmente a gente está falando aqui mais voltado para esse aspecto, mas o agressor, ele geralmente ele vai ter esse perfil aí de controle excessivo. Então, ele vai restringir a liberdade da pessoa, com quem a pessoa está falando, vasculhando o celular para ver com quem que ele falou, não deixa sair, aonde você está indo, quanto tempo você está passando fora de casa, e até mesmo sobre a forma como a pessoa está se vestindo. Então, esse controle excessivo é um sinal indicativo. Outra questão que é muito próximo a essa questão do controle é em relação ao isolamento. Então, o abusador, ele frequentemente vai criticar os amigos e familiares e vai desencorajar o contato da vítima com seus amigos e seus familiares. E isso podendo, inclusive, gerar conflitos e comentários depreciativos sobre essas pessoas, exatamente com essa intenção de afastar. Outro sinal são as críticas constantes. Então, frequentemente, ele vai usar essa estratégia até para deixar a pessoa com uma autoestima ainda mais prejudicada, a fim de que ela não busque ajuda, que ela não se posicione e, inclusive, que ela lide ou se permita continuar nesse relacionamento, que é muito marcado por insultos, zombarias, e comentários que fazem ela se sentir inadequada. Um outro sinal é a humilhação pública. Então, num primeiro momento, começa mais essa humilhação, mais dentro de casa, mais velada, mas depois essa humilhação ela se torna pública também. Como, por exemplo, aquelas piadinhas depreciativas, que muitas vezes envolvendo a questão da aparência, inteligência, habilidades e comportamentos dessa pessoa, ou então começa a expor alguns problemas dessa pessoa, alguns segredos ou situações embaraçosas da vítima, e esse é um outro sinal também. E aí vem outro sinal, que são as ameaças e intimidações, que são táticas também de controle que os agressores usam em relacionamentos abusivos, com o objetivo de criar medo, manipulação, coagir essa pessoa, aterrorizar a vítima, de modo que ela aceite continuar nesse relacionamento. Outro sinal, a manipulação emocional, para que a vítima ela continue ali nesse relacionamento. Então, essas palavras que acabam gerando nela incerteza e fragilidade emocional para romper com esse relacionamento. E aí vem a parte aí de controle financeiro, e depois vem essa parte da violência física em si. Então, esses são os principais sinais que a gente vê aí em relacionamentos abusivos.
Agora a gente percebe aí, né, em todos esses sinais enumerados, né, também, que nem sempre a pessoa, a vítima, no caso, a pessoa que acaba sendo molestada, ela é como diria? Ele é o provedor, vamos supor, né? Ou ela, enfim, né? A pessoa que violenta nem sempre é o provedor. Muitas vezes a pessoa que é vítima também tem uma atuação marcante no sentido de trazer alimento para dentro de casa, essas coisas todas. Mas mesmo assim sofre violência, né?
Sim, e inclusive a gente vê muito isso no consultório, velho. Esse exemplo que você trouxe é muito recorrente. A mulher é a responsável financeira dentro de casa. Muitas vezes o marido nem trabalha, mas ele cria todo um sistema ali dentro de casa de deixar essa mulher tão vulnerável emocionalmente, tão dependente emocionalmente dele, que ela continua mantendo ele financeiramente, a casa toda, trabalhando excessivamente, mas nesse regime aí abusivo, extremamente doloroso, e ela com essa dificuldade de ter toda essa postura firme que ela tem fora de casa para conseguir ser a provedora dentro de casa, ela não consegue ter essa mesma firmeza dentro de casa. E aí é onde a gente precisa buscar ajuda profissional para fortalecer o emocional dessa mulher, para que ela consiga se posicionar e romper com esse sistema opressor dentro de casa. Lembrando um ponto muito importante, que romper com esse sistema opressor nem sempre vai significar um divórcio. Pode ser que seja necessário um divórcio, mas algumas vezes não precisa ser um divórcio. Pode ser uma mudança de postura dela de tal forma que ela passe a se colocar de uma forma diferente e gere a mudança dela, de postura dela, gere toda uma mudança de postura dele também. Então a gente começa tentando evitar um divórcio, na expectativa de que ela se fortalecendo, ela tendo posturas mais assertivas dentro de casa, isso desencadeie dentro do relacionamento uma mudança para que esse relacionamento entre que está desequilibrado venha para um relacionamento equilibrado, saudável para ambos. Mas quando isso não é possível, e principalmente quando ela ou a família está aí em perigo, em risco para sua segurança física, muitas vezes acaba sendo necessário um afastamento, sim.
Certo.
Nossa enquete, velho, deu uma mudadinha aqui, foi para 74%. Então aumentou um pouquinho o número que fala, a opção não, né, que não conhece alguém que já foi ou ainda é vítima de violência, mas a maioria continua aqui dizendo que sim, 74%. Agora, aquela pergunta importante: como sair dessa prisão, doutora? Como pedir ajuda? Como se curar emocionalmente para reconhecer que está em um relacionamento agressivo, violento e sair de fato dessa prisão?
Olha só, a primeira forma de mudar é o reconhecimento e a aceitação de que você está num relacionamento que está com problemas, Porque muitas vezes a vítima, ela tem essa dificuldade de perceber que o relacionamento dela é um relacionamento tóxico. Muitas vezes a vítima fica justificando o comportamento do agressor, olhando por uma perspectiva, não é tão, não é tão assim, não é tão grave assim. Não, é só porque ele é nervoso, é só porque ele não está no momento bom e tal. Então, primeiro ponto é você reconhecer e você aceitar essa realidade, que eu sei que dói, reconhecer que o seu relacionamento é um relacionamento agressivo, que é um relacionamento abusivo, que você, inclusive, corre risco na sua integridade física, seus filhos também. E eu sei que não é fácil reconhecer isso. Mas também não é fácil não reconhecer e continuar nesse relacionamento. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, depois que a gente reconhece, é a gente trabalhar conosco mesmo. Eu preciso trabalhar comigo, porque eu dificilmente vou conseguir mudanças na outra pessoa, mas eu consigo fazer mudanças em mim. Então, eu tenho que começar a fazer mudanças na minha postura, na maneira de me ver, na maneira como eu me respeito. Então, eu preciso me posicionar de uma forma diferente. E esse me posicionar não significa que eu vou começar a quebrar tudo dentro de casa, gritar e entrar por essa via da agressão também.
Enfrentar por esses meios, né?
Exatamente. Mas eu preciso ter uma postura diferente dentro de casa, porque se eu não mudar, nada vai mudar dentro de casa. A mudança que precisa acontecer na sua casa, ela começa com você. Então, eu preciso mudar essa minha postura. Para mudar, não é fácil também, talvez seja um dos maiores desafios. Eu vou precisar me fortalecer emocionalmente. Eu vou precisar encontrar estratégias assertivas para trazer o meu relacionamento para um caminho de um caminho saudável. Eu preciso construir um relacionamento saudável que não está saudável. E aí, muitas vezes, eu vou precisar em busca de conhecimento. Então, a leitura vai me ajudar, as revistas da Novo Tempo. Né? Por isso, a Novo Tempo, ela prepara tantos materiais ricos em nos ajudar, e aí a gente tem uma série de manuais aí, a revista Entre Família, por exemplo, a revista Mente Feliz, diversas revistas que vão nos ajudar a ter um relacionamento mais saudável, a conquistar a minha independência financeira, a equilibrar as minhas emoções. E você tem acesso a esse material gratuitamente pelo telefone, qual é mesmo, Larissa?
12981510081.
Exatamente. Então, busca esse material para você ir se fortalecendo. Você precisa trabalhar com você, com você. Então, esses materiais aí vão te ajudar gratuitamente. Os Anjos da Esperança estão patrocinando isso para que você receba gratuitamente na sua casa e possa ser ajudado, abençoado nessas questões. E existem outras literaturas, existem muitos cursos. A gente tem na rádio, na TV Novo Tempo, uma série de conteúdos, de vídeos, de entrevistas, de palestras. Busca material, busca informação para você encontrar novas formas de se posicionar. Ajuda profissional também é muito importante, principalmente quando a gente não está conseguindo encontrar os caminhos sozinhos. Busca ajuda profissional, busca sua rede de apoio, seus amigos, a sua família, sua rede de apoio que pode te ajudar. E é claro que Deus é a nossa principal fonte de ajuda. E aí você tem os seus amigos da Igreja Adventista também, que você pode procurar uma Igreja Adventista e buscar suporte, tanto suporte espiritual quanto suporte relacional também. Mas você precisa começar a agir para fazer essas mudanças em você que vão desencadear em mudanças dentro da sua casa.
E tudo o que nós buscamos, né, Larissa, e proporcionamos também como Novo Tempo, É inspirado nas escrituras, né, na Bíblia Sempre. Sagrada. E já estava aberto aqui o 1 Coríntios 13, verso 4, falando, por exemplo, para você que vai entrar num relacionamento, né, daqui a pouco, está se preparando para isso, está pensando em começar uma vida com alguém de amor. Aí está aqui, ó, sobre o amor. O amor, o que, que ele é? Ele é paciente, ele é benigno. O amor não arde em ciúmes, Larissa, né? Não se ufana, não se ensoberbece, não conduz-se inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. E por aí vai, né? Tudo sofre, tudo vê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Pois é. E, velho, eu acho que é importante a gente falar também sobre os canais de denúncia, né?
Exato.
Para quem está acompanhando. Se você quer denunciar, diz que 180, que é Central de Atendimento à Mulher. E se for uma emergência imediata, não deixe de buscar a polícia também, né? Diz que 190 são os canais aí que você pode pedir socorro também.
Verdade.
Acabamos.
Ah, né? Já. Mas amanhã tem mais.
Amanhã tem mais.
Então,
amanhã
é volta?
Volta. E passou Gilmar Batistotti também.
Isso, exatamente. Nosso homem, Mr. Bíblia.
Doutora, muito obrigada, viu? Mais uma vez.
Ah, é um prazer sempre estar aí com vocês, estar com os nossos amigos ouvintes aí da Rádio Novo Tempo. E já coloquem na sua agenda aí, vocês estão nos acompanhando pelo YouTube ou pela rádio, que amanhã, às 5 horas da tarde, a gente tem mais um encontro com mais um tema muito importante. A gente vai estar esperando vocês. Não deixa a gente sozinha aqui, não.
Isso,
vem participar com a gente.
Excelente. Isso. Obrigado, doutora Wélida. Larissa, então, até amanhã.
Até amanhã.
Ontem que você queria anunciar quem vem depois.
É o Júnior Freitas.
Júnior Freitas. Freitas com as 10 mais, só música boa. Tá. Até logo.